Saudações, galera, começando mais um Telecast. Sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto. É, meu amigo, esse foi o trio que cobriu a Série C esse fim de semana. E a gente vai falar aqui de Santa Cruz 2, Botafogo da Paraíba 3. Um jogo aí com duas viradas. Um jogo que teve um público legal lá na Arruda. E mais que o Tricolor não soube aproveitar esse apoio, perdeu a parte dentro de casa. Eu vou começar aqui com a opinião de Cássio Zirpoli. Maestro, seja bem-vindo. O que é que você achou da partida? O que é que você achou do Santa Cruz nesse duelo contra o Belo lá no Arruda?
Fala, Rafa. Esse jogo, ele tinha tudo, durante como a forma como ele se desenhou durante os 90 minutos, para ter sido um ponto de virada do Santa, né, nessa Série C. O time vinha de uma vitória de virada sobre o Globo, conseguiu 2 gols em 2 minutos lá em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Aí na mesma semana, de repente, estava conseguindo uma nova vitória de virada, diante de um adversário que vinha de 2 derrotas duras, inclusive, vive uma confusão muito grande pela questão do escândalo de manipulação de resultados lá na Paraíba. Então, assim, o Santa estava construindo essa vitória, jogando melhor do que o Botafogo. Tinha tomado um gol aos 34 minutos, mas conseguiu um empate no último lance, um golaço de falta de Carlinhos, e ainda tinha conseguido a virada logo no começo do segundo tempo. E detalhe, quando isso aconteceu, o time estava melhor defensivamente do que ofensivamente. Mas aí, meu amigo, até assim, não é questão que foi um erro tático, foi um erro. Até durante a transmissão, até se falou que Vitor não acompanhou Dico Esnáutico na hora do rebote, Thiago Machowski. Mas a verdade é assim, que Marcos Aurélio é um cara que bate bem na bola. Eu não sei dizer, na verdade, se Thiago Machowski ele poderia ter dado um rebote um pouco melhor do que do gol de empate. Mas na hora que ele dá aquele rebote, de Dico, foi com muita felicidade também. Porque ele foi muito rápido, tocou de cabeça no contrapé do goleiro e a bola saiu, e a bola entrando no cantinho ainda. Depois disso, o Santa ainda teve a chance de desempatar, e aí vem o gol da virada, um chute da ponta da área, que aí sim, mérito total. O primeiro gol foi muito bonito do Botafogo também, o contra-ataque, da forma como foi organizado, mas esse terceiro não tem muito o que falar. O cara chutou da ponta da área com força, bem colocado. Nos minutos finais, o Santa já tinha tirado o Robert. Engraçado, como o time estava vencendo, na verdade, e o Robert saiu. Ele chegou a ser aplaudido, até tava dizendo, pô, primeira vez que esse cara é aplaudido no Santa, eu acho. Mas era por causa do resultado, né? Porque na hora que tem uma mudança, depois do placar, quando o time tava perdendo, aí já é aquela pressão. Quem saía, já saía vaiado. E no finalzinho, o Santa ainda teve duas oportunidades. Já no abafa, uma delas com o Pitbull, sem aproveitar, o chute foi pra fora, raspou a trave. Mas fica um gosto muito ruim, porque eu acho que o Santa não fez uma partida ruim contra o Botafogo. Ele errou em alguns momentos, acho que sobretudo no segundo gol. O primeiro foi um lance muito rápido, porque o Santa ia sair no contra-ataque, aí errou o passe e o passe virou um outro contra-ataque para o Botafogo. E Alan Dias, que entrou pela esquerda e tocou voltando, ele executou a jogada muito bem. Mas, assim, acaba ficando inclusive a reação da torcida no final. Rafa, a torcida do Santa aplaudiu, isso me surpreendeu, foi a coisa que mais me surpreendeu nessa partida toda, foi perder uma partida dessa forma e terminar com aplauso, porque pelo menos talvez tenha ficado a entrega do time, coisa que não teve naquele jogo contra o ABC, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste, em parte do jogo contra o Globo, onde o Santa venceu, o Santa lutou muito, mas não foi esse jogo de hoje. Esse jogo de hoje, eu acho que o Santa lutou o jogo inteiro, mais do que o adversário. Então, assim, mas perdeu, meu irmão. E aí perdeu a invencibilidade, justamente. Tinham 2 invictos na competição, o Santa era o único invicto do grupo A, perde a vaga no G4 e acaba levando uma pressão muito grande para, inclusive, para o jogo de volta contra o próprio ABC, que na terça-feira na Copa do Nordeste. A vitória nessa partida que desenhava, inclusive, porque aquilo que a gente costuma falar bastante, né? Torcedor chama torcedor. Se deu gente, no próximo vai ter mais, vira uma onda. Na hora que leva um baque desse, não sei se essa onda vai se repetir contra a BC. E na hora que, ou seja, essa derrota, inclusive, ela acaba atrapalhando a atmosfera do próximo jogo, que é um jogo decisivo na Copa do Nordeste. Então, o desfecho dessa partida no Arruda hoje foi muito ruim.
É, cara, você tem que lembrar uma coisa também. Além de ter sido resultado negativo, o jogo também na quarta-feira, um horário ruim, que para mim, quanto mais cedo o jogo de futebol no dia de semana, melhor, mas 7h15 é cruel. Quando a gente mora na cidade que tem o pior trânsito do Brasil, que é Recife, para quem não sabe. Mas agora eu vou chamar aqui João de Andrade Neto, João Grilo, você assistiu também a partida aí. Nós aqui, o trio de setoristas da Série C desse fim de semana. O que, é que você achou do tricolor do Arruda? Você achou também que foi um gol para o time que atacou mais, como que se esforçou mais, como o Cássio falou?
Fala, Rafa. Fala, Cássio. Isso aqui é quase um déjà vu, né? A gente está gravando de novo aqui, no mesmo sábado aqui, dois jogos da Série C. A gente já tem gravado a derrota do Náutico e está aqui para gravar outra, um telecast de outra derrota, né? No caso, essa do Santa. É, mas com roteiros diferentes. Essa do Santa, eu concordo muito com a análise de Cássio, assim, porque é uma derrota muito doída pelo resultado, sabe? Assim, porque o Santa, ele não fez uma partida ruim. O Santa, ele vacilou em momentos pontuais dos jogos e o Botafogo foi muito cirúrgico em aproveitar esses vacilos do Santa. Por exemplo, o primeiro gol, o gol do Botafogo, quando o Botafogo abriu o placar, o Santa já era ligeiramente melhor. Já era melhor naquele momento. Foi uma saída errada de contra-ataque e girou um contra-ataque do Botafogo. O jogador do Botafogo deu a bola para trás, voltando. Era muito claro que o jogador do Botafogo ia fazer isso, dar a bola voltando, que é um movimento clássico, né? Você vai entra na área e dá voltando para alguém arrematar. Não houve marcação. E aí o Botafogo abriu o placar. O Santa empatou numa falta, numa bomba de Carlos Paraíba, no último minuto. Ou seja, deu a revigorada que o Santa precisava para não sentir muito esse impacto do gol do Botafogo, para voltar no segundo tempo com resultado igual. Vira o jogo, 2-1, um gol de Robinho. É, já era melhor naquele momento, vira o jogo. Então a atmosfera era toda positiva para o Santa Cruz. E a atmosfera positiva nesse momento significava o seguinte: era o Santa sair, coisa que a gente já bateu muito no podcast, bateu no Tem, e sobre essa questão da letargia do Santa no ano, né? O Santa é um clube que está vivendo um 2018 meio de, assim, muito apagado. É um 2018 ainda que não houve aquele impacto, aquele negócio que ligasse o torcedor, que ligasse o time. Tá hibernando, né? Como se o ano de 2018 para o Santa fosse até agora um ano de hibernação. E o Santa precisava de um jogo para sair dessa hibernação. E quando veio de um resultado bom, uma vitória de virada contra o Globo, jogando em casa, com o público chegando, a torcida do Santa Cruz finalmente chegando, apoiando o time, um bom público no Arruda, o time seria uma segunda virada, ou seja, mostraria um novo poder de reação do time, o time jogando bem. Então todo o cenário se desenhava por uma onda positiva para o Santa Cruz sair dessa letargia do ano. Mas aí, num outro vacilo do Santa Cruz, e mais dois vacilos, e como eu falei há pouco, o Botafogo foi muito preciso em aproveitar esses vacilos do Santa. O Botafogo conseguiu a virada. No gol do empate, a liberdade que se deu para Carlinhos Paraíba, para Marcos Aurélio, chutar de fora da área, assim, não se pode dar essa liberdade. Marcos Aurélio é um jogador que todo mundo sabe o quanto ele bate bem na bola. E ele pegou a bola, foi avançando, e eu assino o jogo para trás. Assim, ninguém vai dar o combate. Ninguém vai dar uma chegada no jogador. E Marcos Aurélio, com liberdade, chutou de fora da área. Bom chute. O Thiago Machado fez uma defesa, rebotou. E aí não houve ninguém na cobertura. O Dick empatou. E o terceiro gol do Botafogo saiu novamente um vacilo, numa bola mal cortada por Sandoval, que nem vinha fazendo uma partida tão ruim assim, mas ele corta mal e o jogador e o Nando do Botafogo vira o resultado para o Botafogo. Os dois jogadores, Dico e Nando, eles foram acionados no segundo tempo, quando o Botafogo estava perdendo por 2-1, e eles foram autores dos gols da virada. Então também daí vem um ponto positivo para o Leston, Leston Júnior, que é o treinador do Botafogo. Mas eu acho que é esse, fica um sabor de amargo nessa derrota, muito pelo resultado. Foi um resultado muito cruel pro Santa, porque o Santa não merecia perder, de forma alguma merecia perder. E o Santa Cruz pagou muito caro esse tipo de coisa, de erro. A gente fala muito da Série A, né? Que a Série A não pode dar vacilo, que a Série A é isso aí. Você não adianta ser melhor e cometer vacilos e perder. Mas isso é uma regra que, na verdade, vale pro futebol em si. E o Santa Cruz pagou muito, foi muito cruel. O Santa Cruz, nos vacilos que cedeu, deixou de ter uma vitória que estava muito desenhada, essa vitória. E seria muito importante para o Santa Cruz, muito importante para o clube, sair de campo com a segunda vitória, consolidada ali no G4, com a torcida chegando junto, então seria muito importante. E agora o Santa Cruz volta duas casinhas aí nessa questão da empolgação e é uma ducha de água fria considerável.
É, por tudo que a gente falou aqui, por tudo que a gente viu na partida, para mim, João, pelo menos uma coisa de positiva dá para tirar desse jogo, que na minha visão tivemos evolução da equipe, tá? Se a gente tava cobrando isso tanto do Santa Cruz, apesar de ter saído atrás, ter levado a virada, acho que ofensivamente, vou até colocar aqui esse recorte, ofensivamente Santa Cruz teve uma evolução que não vinha tendo nos últimos jogos. Defensivamente, que geralmente é por onde o treinador que chega na equipe, começa a arrumar a equipe, parece que PC ainda está precisando ajudar essa equipe. É, eu acho que Giovani e Arthur funcionaram melhor. Carlinhos finalmente voltou a jogar como aquela primeira partida, voltou a funcionar melhor. Não apenas pelo gol de falta, um belíssimo gol, mas para mim ele voltou a jogar melhor do que a gente esperava. Teve uma evolução. Eu queria saber se vocês concordam comigo, se discordam. Acho que teve essa evolução mesmo de Santa Cruz, ou eu estou me empolgando um pouco aqui nesse comentário?
Acho que teve sim, Rafa. É o que eu falei, isso se reflete nos aplausos no fim da partida. Perder um jogo dessa forma e terminar com aplausos não é muito comum, não. Então, assim, quem estava no Arruda, a gravação não tinha saído público ainda, mas dá para dizer que foi o maior do Santa no ano, porque não é possível que anuncie menos de 8.500 pessoas, que foi o maior, foi Santa e ABC na Arena. Não é possível que o Bordeiro tenha menos do que isso. E as pessoas aplaudiram. Então, assim, tem um sentido. Existiu... Os volantes funcionaram. Carlinhos Paraíba teve mais liberdade. A gente até tinha falado isso, acho que foi no telecast do Remo, acho que foi Santa e Remo, acho que eu participei desse, de que o Santa, o principal jogador do Santa, não podia ficar tão preso lá atrás, não. Ele precisa ser um jogador com mais liberdade. Ele tem técnica para isso. E o Santa não tem, e é exatamente o contrário, e o Santa não tem tantas peças para abrir mão disso. Eu acho que Carlinhos teve mais participação hoje. Eu acho que assim, Roberto continua sendo um problema, mas Pitbull, quando ele entrou, engraçado, Roberto quando ele estava em campo, o time estava vencendo e Pitbull quando entrou tomou a virada, ok, mas com Pitbull o time, ele tem uma mobilidade maior, ele parece ocupar mais os espaços. Roberto acaba sendo, ele acaba ficando muito preso na marcação muito fácil, talvez ele atraia uma marcação, eu não consigo enxergar isso, posso ter uma limitação de leitura de jogo, ok, faz parte, mas eu não consigo ver uma participação muito boa dele. E com o Pitbull, quando entrou, eu acho que o time ficou mais, você foi tirar onda aí, mais sanguíneo, mas eu vou falar porque eu já tô falando da resenha. E o torcedor queria isso. Eu acho que a passividade que o Santa passou em várias partidas, ela não aconteceu hoje. Não aconteceu. A derrota foi dura, mas passividade não aconteceu. Então, isso pra mim já é evolução.
É, eu concordo, Rafa, com a análise aí, de tanto tua quanto de Cássio, assim, porque assim, a torcida do Santa terminou o jogo e muitos torcedores do Santa vieram falar comigo no Twitter, porque eu dei uma tweetada, né, justamente lembrando que os dois jogadores do Botafogo, que entraram, o Dico e o Nando, entraram no segundo tempo, e os dois viraram o jogo, né, e a tweetada que eu dei foi o seguinte, a diferença que um treinador à beira do campo faz, né, mas na verdade a crítica não foi... Foi indireto ainda, eu estava me referindo ainda à questão lá atrás do Náutico, do jogo passado, que eu falei, criticou do Capixaba, mas isso está no outro telecast. Mas aí muitos torcedores, eu não sei se entenderam, que eu estava fazendo uma crítica a PC, e aí aproveitaram essa tuitada para criticar em PC. Eu acho o seguinte, eu acho que... primeiro, eu acho que o Santa Cruz, eu como diretor do Santa Cruz, eu não contrataria PC, eu acho que PC não seria o meu treinador. Mas ok, foi contratado. Eu acho que o trabalho do PC é um trabalho que não empolga até aqui. Concordo também. Eu acho que o trabalho do PC não é um trabalho que você olha e vê algo que de fato empolgue. Mas para esse jogo específico que a gente está analisando aqui, não dá para criticar. Não dá para criticar. Porque eu vi a evolução. O Santa Cruz jogou bem. O Santa Cruz evoluiu na questão, na parte ofensiva. O Santa Cruz criou jogadas. O Santa Cruz enfrentou um dos melhores adversários do grupo, jogando bem. Perdeu, como já se falou aqui, perdeu em vacilos pontuais. Mas o time como um todo não merecia essa derrota. E você criticar PC nesse momento, você está criticando baseado apenas pelo resultado. Tá? Eu tenho ainda ressalvas com o trabalho do PC, eu tenho pé atrás com o trabalho do PC, mas não será esse jogo que eu vou criticar PC. Inclusive, a substituição que Cassi referiu aí, quando ele tira Robert e bota Pitbull, foi uma substituição acertada. Foi uma substituição acertada. Assim, era a questão, o time estava ganhando e era a questão de mobilidade mais na frente, de fato. E o Santa Cruz criou chances com o Pitbull. Então, assim, o torcedor do Santa Cruz que quer pegar essa derrota e criticar PC e pedir troca de treinador, ele está usando o resultado para embasar uma coisa que ele já tem uma predisposição de crítica. Mas, por hoje, por mais que a derrota tenha sido doída, PC não merece crítica, não. Tá? Ele merece, talvez, por outros momentos, mas por hoje, não.
Bom, galera, antes de a gente passar para as atuações aqui, eu acho que nosso pensamento também foi unânime na questão da atuação, na questão da evolução. E é o seguinte, acho que também é unânime que dia domingo nada combina mais na hora do almoço do que acompanhar do chope. Aquele chopinho gelado, fora de série, aquela picanha saindo na brasa, daquele jeitinho, e eu repito, melhor picanha do Recife, quiçá de Pernambuco, quiçá do Nordeste, porque a gente sabe que tem muita gente de Fortaleza, de Salvador, que está assistindo a gente. E você que não conhece, tem que passar aqui na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, e conhecer a Companhia do Chope, meus amigos. Aquele chopinho Heineken saindo naquela caldeireta, naquela tulipa fantástica. Júnior André Neto, meu amigo, você tá devendo aqui, né? Faz um tempinho que não vem, né? A última vez que veio foi com o Cássio para fazer um telecast aí dos Vingadores, né? Tá devendo, né?
Já tô devendo mesmo. Tô com os créditos aí na companhia, mas possivelmente amanhã passarei por lá. Talvez não para ficar lá, né? Porque a patroa vai trabalhar, vou estar comendo sozinho em casa, mas é uma coisa também que é bom os ouvintes ficarem cientes, assim. Se tiver uma situação como a minha, que você não dá para ficar na companhia, o ideal é você ficar lá na companhia, porque o ambiente é sensacional, tu não chope lá e tal. Mas se não der, você pode pedir e levar para casa. E aí você come em casa, você come, leva uma picanha e come uma picanha da melhor qualidade em casa. Você pede outros pratos, você pode levar em casa, pastelzinho, você pode filé com queijo, tudo que tiver lá, todo cardápio você pode pedir para viagem. Então, eu tô pensando seriamente e passando a companhia e levar para viagem, porque eu vou ter que ficar com os meninos à tarde aqui sozinho em casa, tomando conta. E aí, quem vai se fartar é Bento, porque eu vou comprar uma... Se eu for para lá, eu vou pedir uma picanhazinha, um filé com queijo, e aí vai eu e Bento comer aqui de tarde e assistir um jogo de futebol a tarde toda.
E, João, vou te contar uma coisa. Já que tu falaste de futebol, companhia do chope, vou anunciar aqui pra galera logo, tá? É o seguinte, na Copa do Mundo, meu amigo, não tem pra onde correr, né? Todo mundo vai pensar em ir pra companhia do chope, porque... Aqui, velho, são 6 telas espalhadas pela casa, o ambiente é bem aconchegante, mas para onde você olhar, tem televisão para você assistir jogo, tá? Qualquer lugar do salão você consegue ver a TV bem. Não é TV pequenininha, não. Aqui é 40 polegadas no mínimo, dá para ver bem. E tem um joguinho aí do Brasil, né, meus amigos, que é 9 da manhã, né? A turma fica, pô, Copa Show vai abrir? 9 da manhã, quase café da manhã, eu vou avisar logo. Durante a Copa do Mundo, nas sextas, sábados e domingos que tivermos jogos de futebol da Copa do Mundo, pode ser qualquer time, não é só do Brasil, não. Vai ter cafezinho da manhã aqui, certo? E eu tô falando daqui porque eu tô gravando da Copa de Chute, tá, meu amigo? Assisti o jogo aqui pelo telefone, então tô gravando da Copa de Chute. E café da manhã, cardápio especial. E aí você já segue pro almoço, pro lanche da tarde, pro jantar. Você escolhe, chama a galera, combina e anota logo aí. 3465-9066. É o telefone da Companhia do Chope, para você reservar mesas. Se reservar mesa, já pode ligar aí e começar a reservar mesa para os Jogos do Brasil. Bom, galera, vamos falar aí agora das atuações, né? Cássio Zirpoli, meu amigo, quem foi o destaque positivo do Santa Cruz nessa partida, na tua opinião?
Gostei do futebol de Carlinhos Paraíba. Gostei do futebol de Robinho. Já é raro, né? O Santa já ter dois assim para você ficar numa dúvida. Deixa eu ver aqui se geralmente eu tô fechando o pódio. Deixa eu ver aqui. Então, entre esses dois. Se for para colocar um terceiro, porque eu acho que a atuação do Santa foi um pouco acima da média. Eu tô entre Charles e Arthur. Coloca Charles, porque a liberdade de Carlinhos Paraíba está atrelada também à atuação de Charles. Não dá para... Naquele setor, se, é muito difícil que um se destaque sozinho, tenha um destaque sozinho, e se isso acontece, acaba sendo porque ele ficou sobrecarregado, e nem acho que tenha sido o caso. Mas o melhor da partida, vou ficar Carlinhos Paraíba, até porque o gol dele foi muito bonito. E outra, mostra que ele tem essa qualidade que o Santa precisa para essa competição.
Curiosamente, Carlinhos jogou bem num jogo que o campo não apresentava as menores condições de partida e quando o time termina perdendo, atuando bem, mas perdendo. Mas são ironias do destino. João de Andrade Neto, melhor jogador, vai de Carlinhos Paraíba ou escolhe outro nome?
Eu acho que Carlinhos Paraíba é um bom voto, mas assim, eu vou escolher outro até por merecimento também, para dar uma moral, que é, meu voto é em Robinho, que também fez gol, né? Seria o gol da...
Veja,
fez
ficou gol da virada. Né?
Ficou com a prata,
no meu caso. Aqui.
Exatamente, é. Mas eu vou dar para o Robinho até para fazer justiça para ele, porque eu acho que ele é um jogador interessante do Santa, vinha jogando bem o gol, na verdade, que ele marcou. É, antes de ele marcar aquele gol, ele já vinha bem na partida. O gol, na verdade,
quebrou muito a desconfiança de PC, não foi?
Tinha dado uma belíssima virada de jogo alguns lances antes, né, João?
É, ele vinha jogando bem, pô. Então, assim, o gol... Na verdade, naquele momento era para coroar a atuação dele. Tá? E foi um gol bonito também, um gol dele, que a bola veio de escanteio, a zaga rebotou, e ele pegou um chute queimando ali a grama, um belo gol, um gol de que pegou bem na bola. Então, eu voto em Robinho, acho que Robinho já vinha sendo me chamando a atenção em outros jogos do Santa, jogos mais recentes, ele veio bem, ele vem mantendo um padrão de atuações boas, então acho que para mim o melhor campo foi Robinho, mas chegando de perto ali com o Carlinhos Paraíba.
Já tô contigo, João. Pior jogador, na tua opinião?
Vamos lá, o pior pra mim... não tem como ser, eu acho que foi Robert, porque num jogo onde o time do Santa fez uma boa partida, apesar da derrota, criou chances, atacou, a bola chegou, e ele segue sendo um jogador de pouca produtividade. Ele teve até uma bola no primeiro tempo, uma bola alçada... Um cruzamento na área, que é um cruzamento típico para centroavante. Ele cabeceou errado, cabeceou por cima. Tanto é que quando. Eu acabei de falar, né? Quando ele foi substituído, mesmo o Santa vencendo, era uma substituição correta naquele momento. Era uma substituição que tinha propósito naquele momento, que era justamente da mobilidade ao ataque e tal. Eu acho que Robert continua devendo. É um cara que já. É um cara artilheiro ao longo da sua carreira, um cara que sabe fazer gols, mas no Santa até agora não se achou. E dificilmente de outras partidas, onde ele tinha o argumento que a bola não chegava, enfim, que ele estava muito isolado, dessa vez não, a bola chegou, a bola foi, o Santa Cruz atacou, criou chances, e mesmo assim ele passou em branco e participou muito pouco do jogo. Então, para mim, o pior vai ser Robert mais uma vez.
Batendo essa tecla de Robert, eu vou me abster, João, porque senão tu vai dizer que eu tô perseguindo, mas para mim não tem mais a mínima condição de ser titular. Para mim a cota dele de passar já passou há muito tempo. Acho que é na hora de começar a arriscar com o Pitbull mesmo. Quem sabe na Série C ele desencanta. Cássio Zirpoli, pior da partida.
Concordo com os dois, mas vou fazer a mesma coisa que o João fez de lembrança. Como eu disse aqui, o que podia ser discutível no gol de empate poder ter sido Machowski. Dessa vez eu já salvou o Santa algumas vezes nesse ano, mas dessa vez eu acho que ele foi determinante para essa situação. O time vinha muito bem. Acho, inclusive, no primeiro gol que podia ser uma bola difícil, mas talvez desse para ele, embora tivesse muita gente na frente, mas o rebote eu acho que ele foi muito mal. E acabou dando a condição de empate para um cenário que estava muito favorável ao Santa. Mas isso é só para deixar a prata com ele, já que a gente está para não passar em branco. Mas eu acho que fica com o Robert mais uma vez mesmo.
E aí, senhores, eu vou passar a bola para vocês. Eu quero saber se a gente tem algo mais a falar desse jogo. Acho que a gente já explorou bem aqui, atuações, partida. Para mim, nota possível, ficar se o Santa Cruz abraçou o time nesse sábado, 7 da noite. Não é o público que a gente espera na Série C, a gente espera algo mais. Que o Santa Cruz é a torcida mais apaixonada do Brasil, se autotitula. Mas foi uma resposta boa ao chamado da diretoria, né? Não sei se vai reverberar aí na próxima terça-feira. Tem uma quarta decisiva também contra o ABC. mas eu gostei do que a gente viu lá na rua e eu quero saber se vocês têm algo mais a falar sobre esse jogo.
Veja, o público, é bronca a gente estar comentando sem ter o número certo, está dentro de uma estimativa, né? Mas o Santos tinha jogado 10 vezes como mandante em 2018, uma de portões fechados, então não entra na conta, nem para a divisão, que foi o jogo contra o 13, 9 jogos com borderô aberto. Nesses 9 jogos, a média de público do Santos era de 4.360 pessoas. Assim, isso não existe. Isso não existe. Isso aí é uma média desse tamanho jogando Copa do Nordeste, jogando um clássico, foi contra o Náutico, estreando na Série C, que era para ser o bate-volta. Assim, então, assim, tinha. Não podia ter sido tão baixo. Então, muito, muito aquém. Esse público acaba sendo o horário. Eu nunca achei que o horário fosse desculpa, porque aí é bom demais. Na verdade, todo mundo tem horário ruim. Enquanto a gente estava gravando aqui, o Bahia está jogando com o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras vem tudo lá, mas vê, 9 da noite de um sábado. Então, assim, aquele horário de 4 da tarde, domingo, esqueça, isso não existe. Né? Série A e Série B, isso não existe. Aí você joga de vez em quando, e quando você joga porque é o jogo da televisão. Porque se não for da televisão, ninguém bota esse jogo de 4 da tarde, não. Esse jogo, ele é distribuído na grade para preencher horário. Como foi esse sábado? O Náutico jogou às 4 da tarde do sábado e o Santa jogou de 7 da noite. Não é acaso, não. É porque um jogo passou às 4, na hora que terminou o jogo do Náutico, começou a transmissão do jogo do Santa, que são os dois times principais da transmissão do esporte interativo na terceira divisão. Então, assim, eu nunca dei muita atenção para essa história do horário, não, porque o horário é ruim para todo mundo e não podia se abraçar com isso. Mas nessa questão, pelo menos, houve uma resposta. Primeiro, houve uma parte do clube também em fazer uma promoção de tentar chamar o torcedor, de baratear, de facilitar o acesso para o jogo. As pessoas responderam e agora fica a expectativa de como vai ser em relação à não vida de um resultado, porque isso influencia. Tipo, você vai uma vez, você abraça e na hora desse abraço o resultado não vem. Mas assim, mas eu vou ficar com esse último, com esse aplauso final do Santa, como um indício de que as pessoas podem não ter largado o time hoje. Tipo, perdeu, não vou ver mais não, e voltar para essa mesma média de 4, 5 mil pessoas que vem até agora. Talvez, por causa da partida como foi feita hoje, talvez esse dado se mantenha um pouco mais alto nas próximas partidas.
Sobre o público, rapidinho, assim, eu acho que finalmente a Santa Cruz apareceu, é como eu falei antes, saiu da hibernação e todo o cenário era para o clube como um todo sair, mas eu acho que pela atitude, pelo bom futebol que o Santa Cruz demonstrou, um futebol interessante, apesar da derrota, eu sei que derrota chateia, dói, o cara fica, o torcedor do Santa Cruz que saiu do Arruda, saiu puto, o que assiste pela televisão ficou puto, mas quando baixar a poeira e assim, quando respirar e você olhar que o time houve sim essa evolução, eu acho que eu não vou cobrar o mesmo público que teve hoje no jogo de terça-feira. Mas o torcedor tem que botar na cabeça o seguinte, que é um jogo decisivo, é um jogo de volta, é umas quartas de final de Copa do Nordeste, competição que o Santa Cruz já sentiu o sabor de ser campeão. Então assim, talvez o grosso do público que foi pro Arruda, ele volta para terça-feira, sabe? Ciente disso, ciente que é um jogo de mata-mata, um jogo decisivo, e que o Santa Cruz jogou bem. Tipo, esse ABC que vai enfrentar o Santa Cruz levou de 3-0 do Salgueiro. Então, é um jogo que o Santa Cruz pode muito bem se classificar. Jogando que jogou contra o Botafogo, pode se classificar. Então, o torcedor do Santa tem esse discernimento, assim, que vá pro jogo, que não largue agora, não, sabe? Foi ruim, saiu, o resultado foi amargo, você, porra, não merecia isso, o time jogou bem e a torcida compareceu, mas acontece, assim, de perder derrotas injustas, não foi a primeira vez na história do futebol, nem vai ser a última, nem na história do futebol, nem na história do Santa. Então, calma, foi ruim e tal, mas...
Tem um ponto que as pessoas têm que entender, João, para esse jogo contra o ABC. O Vitória levou de 3-0 do Sampaio. É o mesmo chaveamento do Santa. Na Copa do Nordeste tem o gol qualificado. O Sampaio, embora esteja na Série B, uma divisão acima do Santa, mas o Sampaio tem uma chance bem, bem razoável, de razoável para grande, de avançar sempre final. Se o Santa tirar o ABC, o jogo foi 1-0 para o ABC na ida, se o Santa tirar o ABC, abre-se uma semifinal Santa e Sampaio. Então, assim, abre uma possibilidade de você vislumbrar até uma decisão de Copa do Nordeste, o que para esse time beira o surreal. Porque esse time montado pelo Santa Cruz, de repente você imagina que esse time pode chegar numa decisão da Copa do Nordeste. Primeiro, obviamente, teria que tirar o ABC, mas assim, é ir para esse jogo do ABC consciente de que esse time pode fazer uma campanha ainda decente na Copa do Nordeste. E isso, obviamente, se isso acontecendo, eventualmente vai se refletir na Série C também. Porque o bom momento de uma pode passar para outra. Então, assim, não tem que, tentar separar as coisas e entender que esse jogo contra o ABC vale demais, pô. Inclusive, vale dinheiro, porque vale a cota de classificação.
Exato. O Cássio deu aí o ingrediente extra, assim. O último ingrediente que, assim, então, passou a derrota. Hoje, escuta esse telecast, vá dormir puto. E amanhã é outro dia, velho. Domingo. Lá vem o domingo aí. Vai curtir a praia, vai relaxar, vai secar o esporte, vai fazer qualquer coisa. E terça-feira. E terça-feira tá na rua de novo, pô. Segue a vida.
Isso aí. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um telecast. Obrigado, Cássio. Obrigado, João. Acabamos aí nossa cobertura de Série C nesse fim de semana. E domingão vem aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.
Largamos.